Alô, amigos, e bem-vindos a um encontro a mais aqui pela Rádio Argentina ao Mundo, transmitindo de Buenos Aires, pela internet ao vivo em www.rai.com.ar. Um programa que leva até vocês a atualidade informativa do nosso país, mas também da região e do mundo. Um encontro que você também poderá acompanhar em horário diferido pelo sinal na onda curta da emissora WRMI de Miami, que retransmite a programação da Rádio Argentina ao Mundo e que o faz em português de segundas a sextas, de 11 a 12 UTC, na frequência de 9.955 kHz. Nos acompanha aqui na operação técnica Marcelo Cruz, na locução Julieta Galvão. E, como sempre, estaremos levando, além da atualidade informativa, também hoje, sexta-feira, o segmento da atualidade em matéria de dexismo, ou atualidade DX, que prepara o nosso colega Arnaldo Schlein. E também hoje, sexta-feira, é dia de atualizar a problemática dos migrantes e refugiados, uma temática que é focada aqui em nossa emissora, a Emissora Internacional da República Argentina, a cada sexta-feira. Comecemos então já mesmo com a atualidade informativa. A Argentina suspende chegada de voos da Europa e outros países afetados por coronavírus. Em fevereiro, a Argentina registra a menor inflação dos últimos 2 anos. Também ficaram suspensas as atividades da Taça Libertadores e das eliminatórias do Mundial Qatar. E na sequência, o desenvolvimento das informações. Para combater a disseminação do coronavírus, a Argentina suspendeu por 30 dias a chegada de voos chegados dos Estados Unidos e de todos os países da Europa, incluindo o Reino Unido, e da China, Japão, Coreia do Sul e Irã. Cidadãos destes últimos 3 países, isto é, Japão, Coreia do Sul e Irã, que precisam de visto para entrar no país, também não terão a permissão emitida. O decreto argentino, assinado nesta quinta-feira pelo presidente Alberto Fernandes, também estendeu a emergência sanitária no país pelo prazo de 1 ano e estabeleceu uma quarentena obrigatória de 14 dias para aqueles que retornarem de viagens a países desaconselhados pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. Aqueles que não cumprirem a quarentena estarão sujeitos a uma pena de prisão de 6 meses até 2 anos, sob a acusação de colocar em risco a saúde pública. Na sequência, o anúncio das novas disposições ontem pelo presidente Alberto Fernandes.
Este decreto suspende por 30 dias os voos provenientes de Europa, Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão, China e Irã. En el marco de esta restricción, dispone que se implementarán medidas para facilitar el regreso de dichos países de los residentes en la Argentina. Dispone también el aislamiento obligatorio durante 14 días en 4 casos. Primero, en aquellas personas con diagnóstico confirmado de coronavirus. Segundo, en aquellas personas consideradas casos sospechosos, es decir, personas que tienen fiebre y uno o más de los siguientes síntomas respiratorios: tos, dolor de garganta, dificultad para respirar y que además, en los últimos días, hayan estado en zonas afectadas o en contacto con casos confirmados o probables de coronavirus. Tercero, las personas que hayan estado en contacto estrecho con los casos confirmados o casos sospechosos como los anteriores. Cuarto, las personas que hayan ingresado a la Argentina en los últimos 14 días provenientes de países afectados que mencioné anteriormente.
Para aqueles que têm mais de 65 anos de idade, o decreto estabelece uma quarentena social, pedindo que evitem viajar, usar transportes públicos e participar de reuniões ou frequentar locais com grande número de pessoas.
A los mayores de 65 años, les pedimos que eviten los lugares concurridos y el contacto con personas que hayan estado en países de transmisión en los últimos 14 días. O con personas que presenten síntomas respiratorios. Le pido a cada ciudadana y a cada ciudadano que también tomen las medidas de prevención que estamos y estaremos difundiendo. La recomendación general es simple: lavarse las manos con jabón regularmente, toser o estornudar cubriéndose la boca con el pliegue del codo, ventilar los ambientes y limpiar la superficie y los objetos que se usan con frecuencia. Tenemos que hacerlo entre todos y todas. Tenemos que demostrarnos una vez más que en los temas importantes estamos unidos.
O decreto também fixa um regime de preços congelados para produtos como máscaras e álcool em gel e instrui órgãos públicos a suspenderem atividades que reúnam público. Museus, centros esportivos, salas de jogos, restaurantes, piscinas e outros locais de acesso público deverão permanecer fechados. E ainda foram suspensos os shows públicos e todos os outros eventos massivos, como os esportivos. Destaquemos que a Argentina tem 31 casos registrados de coronavírus, 4 deles já de contágio local e uma morte. A América Latina busca conter o Covid-19. Em meio à pandemia de Covid-19, países latino-americanos se preparam para os impactos da doença. Medidas de contenção são implementadas em diversos países da região.
Os efeitos da pandemia de Covid-19 se estendem pela América Latina. A região soma pouco mais de 250 infectados e 3 mortos, mas vários países já anunciaram medidas para enfrentar a doença. Equador e Colômbia declararam emergência sanitária nesta quinta-feira. Todos os eventos públicos com mais de 500 pessoas ficam cancelados.
Quedan cancelados.
O governo colombiano também proibiu o desembarque de cruzeiros, o que se soma à decisão de isolar viajantes procedentes de China, Espanha, França e Itália. Venezuela e Bolívia anunciaram nesta quinta-feira a suspensão de voos de e para a Europa.
Começando a partir das 0 horas do dia sábado.
Argentina, Chile, Peru, Equador, El Salvador e Guatemala também impuseram isolamento a quem chegar de países afetados. As restrições regionais já causaram impactos na companhia aérea chileno-brasileira Latam, considerada a maior do continente. A empresa anunciou na quinta-feira que vai reduzir cerca de 30% dos voos internacionais durante 2 meses como consequência da pandemia.
No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro recomendou em pronunciamento público evitar aglomerações.
O presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento em cadeia de rádio e televisão na noite dessa quinta-feira. No discurso, Bolsonaro destacou medidas para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus e sugeriu que as pessoas evitem aglomerações, incluindo manifestações de rua.
Diante do avanço do coronavírus em muitos países, a Organização Mundial de Saúde, de forma responsável, classificou a situação atual como pandemia. O sistema de saúde brasileiro, como os demais países, tem um limite de pacientes que podem ser atendidos. O governo está atento para manter a evolução do quadro sob controle. É provável, inclusive, que o número de infectados aumente nos próximos dias, sem, no entanto, ser motivo de qualquer pânico. Há uma preocupação maior, por motivos óbvios, com os idosos. Há também recomendação das autoridades sanitárias para que evitemos grandes concentrações populares.
Minutos antes do pronunciamento, os organizadores da manifestação marcada para o próximo domingo tinham divulgado uma nota à militância. No comunicado, confirmavam a suspensão dos atos públicos. Os organizadores de um outro protesto, marcado para a próxima quarta-feira, dia 18, ainda não se pronunciaram. Na transmissão que faz ao vivo pelas redes sociais toda quinta-feira, Jair Bolsonaro estava acompanhado do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Os dois e a intérprete de Libras usavam máscaras. O presidente explicou o motivo da proteção.
Estou usando máscara porque nessa recente viagem aos Estados Unidos, uma das pessoas que veio comigo no voo, quando desceu em São Paulo, foi fazer os exames habituais e deu positivo o coronavírus. Então todo mundo que estava no voo, todos nós, hoje coletou material, todos nós, ainda não deu resultado, Mandetta. Tem aí órgão de imprensa dizendo aí que deu negativo. Tomara que esse fake news fosse verdadeiro, né? Mas não deu ainda.
Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
A Itália supera 1.000 mortes por Covid-19. A Itália ultrapassou nesta quinta-feira a marca de 1.000 mortos em função do coronavírus. Com as 188 vítimas contabilizadas nas últimas 24 horas, o total de falecidos no país chega a 1.016.
A Itália ultrapassou nesta quinta-feira a marca de 1.000 mortos em função do coronavírus. Com as 188 vítimas contabilizadas nas últimas 24 horas, o total de falecidos no país chega a 1.016. De acordo com o balanço divulgado pelo chefe da Defesa Civil italiana, Angelo Borrelli, o total de casos já ultrapassa os 15 mil. Borrelli também pediu para que os italianos evitem sair de casa para conter a propagação do vírus. Nesta quinta-feira, os negócios do país amanheceram fechados depois de um decreto do governo. A exceção são os locais que prestam serviços essenciais, como supermercados e farmácias. O primeiro-ministro local, Giuseppe Conte, pediu na noite desta quarta-feira mais um esforço da população depois de dias de restrição de movimentos e fechamento de espaços públicos.
A OMS afirma que a pandemia de coronavírus é controlável. Um dia depois de declarar uma pandemia do novo coronavírus, a Organização Mundial da Saúde afirmou nesta quinta-feira que a situação é, porém, controlável.
A pandemia do novo coronavírus é controlável, foi o que afirmou nesta quinta-feira o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em uma reunião com os países membros. Ele defendeu que é preciso maior vigilância para identificar, isolar, diagnosticar e tratar cada caso e romper a cadeia de transmissão. O diretor ainda mostrou preocupação porque alguns países não estão enfrentando a ameaça com o compromisso político necessário. Tedros destacou que os países deveriam adotar um enfoque global adaptado à sua situação, com a contenção como pilar central. Em todo o mundo, foram registrados mais de 125 mil casos de infecção em mais de 100 países e territórios, com 4.600 mortes. O balanço foi feito pela AFP com base em fontes oficiais. Pela primeira vez desde o início da epidemia, em dezembro, na China, a OMS classificou na quarta-feira o novo coronavírus como pandemia. A medida foi tomada com base na propagação do vírus, na gravidade dos casos e pela insuficiência das medidas adotadas.
E os que seguem também são assuntos da atualidade informativa do dia. Em fevereiro, a Argentina registra a menor inflação dos últimos 2 anos. O índice de preços ao consumidor desacelerou na Argentina. Segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística e Censos, o INDEC, nesta quinta-feira, a inflação mensal foi de 2% em fevereiro, perante 2,3% em janeiro. Na variação anual, o índice também retrocedeu. Segundo o INDEC, a inflação anual desacelerou para 50,3% em fevereiro, contra 52,9% em janeiro. Se trata da taxa mais baixa desde outubro de 2018, quando o índice anual alcançou 50,5%. Os itens que mais tiveram alta de preços no mês passado foram alimentos e bebidas, restaurantes e hotéis. Em outro dado divulgado nesta quinta-feira, o INDEC mostra que a utilização da capacidade instalada na Argentina foi de 56,9% em dezembro de 2019 para 56,1% em janeiro. Música. E o Lollapalooza é adiado na Argentina. O festival deve acontecer no segundo semestre. Gustavo Posse, prefeito da localidade de San Isidro, publicou no seu Twitter uma mensagem que confirma o adiamento do Lollapalooza na Argentina. O evento no hipódromo da cidade de San Isidro seria nos dias 27, 28 e 29 de março. San Isidro fica aqui bem pertinho da cidade de Buenos Aires, capital do país. Por razões de conhecimento público relacionadas ao coronavírus, informo que o Lollapalooza não será realizado em San Isidro nas datas programadas em março. O festival será remarcado. Vamos mantê-los informados, disse Gustavo Posse. Logo após o comunicado do prefeito, o festival fez o anúncio oficial do adiamento para o segundo semestre, sem citar a nova data. Estamos trabalhando para a reprogramação da edição 2020 do festival para a segunda metade do ano. Diante desse fato sem precedente, nossa prioridade máxima é preservar a saúde e segurança do público, artistas e equipe de trabalho, e acatar as medidas preventivas das autoridades públicas e sanitárias, completa o comunicado da organização do festival. No Brasil, o Lollapalooza São Paulo está marcado para 3, 4 e 5 de abril. Procurada pela imprensa, a organização do Lollapalooza São Paulo não quis comentar o assunto. Os shows das bandas Offspring, Helicopters e Between the Berlin and Me, aqui em Buenos Aires, que aconteceriam nos próximos dias, também foram suspensos. E a Netflix anunciou a abertura de um escritório aqui na Argentina. A Netflix anunciou a abertura de um escritório na capital argentina para este ano através de uma publicação do seu fundador, Reed Hastings. O estadunidense afirma num vídeo que foi pendurado na internet que a Argentina é um dos 10 países mais importantes para a Netflix. E acrescentou sobre a inauguração de uma filial aqui na Argentina que produzimos conteúdos maravilhosos na Argentina que são vistos no mundo inteiro. Portanto, faz sentido. Lembremos que Hastings se visitou a Argentina no mês passado e foi recebido pelo presidente Alberto Fernandes. Na ocasião, revelou que o gigante do streaming produzirá uma série na base de uma lendária história em quadrinhos da Argentina de ficção científica, El Eternauta. Outras produções argentinas da Netflix incluem Apache, sobre a biografia do jogador de futebol Carlos Tevez, Puerta 7, sobre as torcidas organizadas de futebol, e um documentário muito bem sucedido sobre o falecido promotor Alberto Nisman. E passamos agora para a página esportiva. E Libertadores é suspensa, ou mesmo que as eliminatórias são adiadas. Em comunicado, o Ministério do Turismo e dos Esportes da Argentina, em convergência com o Ministério da Saúde local, anunciou a suspensão preventiva da presença de público em todos os espetáculos esportivos de massas na Argentina, tanto nacionais quanto internacionais, por tempo indeterminado. Com a medida, o governo argentino pretende minimizar a propagação do Covid-19. A medida já foi colocada em prática nesta quinta-feira, na partida entre os argentinos do Racing Club e os peruanos do Alianza Lima, a contar para a segunda jornada do Grupo B da Taça Libertadores. A vitória foi para o time argentino por 1-0 com gol de Nicolás Reniero. Com esse triunfo, o Racing é líder do Grupo F. A partida foi jogada sem público. Os encontros da primeira jornada da Taça da Liga Argentina, que arranca nesta sexta-feira, também serão disputados sem público nas bancadas dos estádios. Na quarta-feira, o governo argentino já tinha suspendido todas as competições esportivas internacionais agendadas para decorrer no país durante este mês, como o Campeonato do Mundo de Esgrima, o Grande Prêmio de Atletismo, o Torneio Pré-Olímpico Americano de Boxe e o Campeonato Sul-Americano de Natação. No mesmo dia, o ministro argentino do Turismo e do Desporto, Matias Lames, revelou que todos os futebolistas que foram convocados para a seleção da Argentina e que atuam no exterior terão de ficar em quarentena durante 14 dias quando entrarem no país, devido à pandemia de Covid-19. A seleção argentina, para a qual foram convocados Marcos Acuña, do Sporting, e Neuen Pérez, do Famalicão, recebe o Equador em 26 de março na primeira jornada da qualificação sul-americana para o Mundial 2022 e 5 dias depois visita a Bolívia. Entretanto, a Confederação Sul-Americana de Futebol, a CONMEBOL, já solicitou à FIFA a suspensão das duas primeiras jornadas da classificação para o Mundial 2022.
A Liga Espanhola de Futebol suspendeu o campeonato por ao menos 2 semanas. A medida na Espanha foi tomada também por várias outras entidades esportivas. A Confederação Sul-Americana de Futebol, a CONMEBOL, anunciou nesta quinta-feira a suspensão dos jogos da Copa Libertadores, que ocorreriam entre 15 e 21 de março devido à pandemia de coronavírus. Já a FIFA atrasou o início das eliminatórias na América do Sul para a Copa do Mundo no Catar em 2022. A CBF informou que, devido ao adiamento da primeira rodada, a partida entre Brasil e Bolívia, programada para o dia 27 de março na Arena Pernambuco, em Recife, será reagendada para uma data futura a ser confirmada. O Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1, que ocorreria neste fim de semana em Melbourne, foi cancelado. Um membro da equipe da McLaren testou positivo para o novo coronavírus.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて, Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Para quem estiver no Brasil e quiser acompanhar a RAI Argentina ao Mundo, em português ou em espanhol, existe outra forma de escuta. Ligando para 173042-1801, sem custo adicional, você pode escutar os programas em português ou em espanhol da nossa emissora. RAI Argentina ao Mundo, agora também por audional, sem custo adicional.
Atualidade DX, o programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
Alô, amigos, bem-vindos à atualidadedx.com.ar, o programa de DXismo, radiodifusão, meios de comunicação e novas tecnologias, que a cada semana sai ao ar através da RAE Argentina ao Mundo, emissora internacional de onda curta da República Argentina. Lembrem que todos os informes de recepção recebidos são verificados com o cartão QSL impresso especial e numerado. Os relatórios devem anexar um arquivo de áudio ou vídeo de 2 ou 3 minutos de gravação e ser enviados para a nossa web www.rae.com.ar. Também temos o prazer de informar que a RAE lança 2 novos modelos eletrônicos de QSL. Temos implementado este novo sistema para agilizar o processo de recebimento, preparação e envio das EQSL. Os relatórios podem ser enviados para qslrae@gmail.com. Por último, amigos, lembrem que todos os horários mencionados no presente espaço correspondem à hora UTC, Hora Universal Coordenada. E bem, amigos, como sempre, compartilhamos as nossas sugestões para o fim de semana e dias próximos para captar emissoras interessantes na onda curta. A continuação, as escutas captadas pelo colega espanhol Manuel Mendes, da Espanha. Uma das emissoras que continuam ativas da Bolívia é Rádio Mosoji Charqui, que transmite desde Cotapachi, com programação em espanhol e quechua. A mesma pode ser captada às 23 horas 15 minutos na frequência de 3.310 kHz.
Música. viajar en banda por campaña azul. 3.300 kHz, onda cortapi, 90 metros, banda. Cochabamba, Bolivia.
Seguimos na América Latina, onde várias emissoras brasileiras podem ser escutadas na onda curta, especialmente nas faixas tropicais. A seguir, uma série de frequências e estações operativas. Rádio Roraima, desde Boa Vista, em 4.875 kHz, pode ser escutada às 23 horas. Muitas vezes, esta emissora opera também em 4.876 kHz. Rádio Clube do Pará sai ao ar em 4.885 kHz desde Belém, estado do Pará, depois das 23 horas. E na frequência de 4.774,8 kHz, Rádio Congonhas, desde Congonhas, às 22 horas 30 minutos.
Agora 37 minutos, ele toca para o Marcelo Teucano, vira na ponta canhota, bola para o João Paulo, pode cruzar, cruzou, bola rasteirinha, mete a cabeça da bola. Ali, América.
O Fernando manda pra fora, é o que ele fez. A bola tava dentro da pequena área do Galo, de cabeça, tinha ninguém do América ali. Mas o jogador aí, o Rabelo mandou pra linha de fundo. Tá de volta o Alejandro, viu, Geraldo? Tá tudo aqui com ele. Escanteio pro América, é pelo lado direito. Vamos ver quem vai mexer nessa bola. O Matheusinho pode pintar o Leandro Silva. Vai mandar pra área do Galo.
Marcelo Tocano cobra para a central, visível para o Guilherme. Gol!
Na frequência de 4.985 kHz, Rádio Brasil Central, desde Goiânia, Goiás, pode ser captada às 22 horas em paralelo à sua frequência de onda curta, pelos 11.815 kHz na faixa de 25 metros. E passamos agora para a Etiópia, que é um dos países africanos mais ativos na onda curta, com várias estações de caráter governamental operando em horários similares. Na frequência de 5.950 kHz, pode ser escutada Voice of Tigray Revolution, desde Addis Abeba, às 5 horas 5 minutos, em idioma tigre. E seguimos na África. Voice of Amhara State é uma emissora regional que transmite também desde a capital do país, Addis Ababa, na frequência de 6.090 kHz, também captada em línguas locais às 5 horas 20 minutos. Por outra parte, do Mali, pode ser escutada na frequência de 9.635 kHz a Rádio Mali, que emite seu sinal desde Bamako, capital do país, às 20 horas. E como começamos nosso percurso radial internacional com notícias das comunicações de nosso país, a Argentina. Com tecnologia de ponta e a substituição do combustível por energia elétrica, que permitirá poupar cerca de $45 milhões, o terceiro satélite da frota geoestacionária de ARSAT, de alto rendimento, estará em andamento em 2023 para universalizar o serviço de internet em todo o país. Os satélites ARSAT 1 e 2 têm vendido quase todos os serviços de internet. Por isso, era necessário construir mais um, ARSAT Segunda Geração 1, ou SG1, que vai aumentar a capacidade e vai dar conectividade a todo o território argentino, disse Gabriel Cristian Absi, gerente da área espacial do INBAP. O INBAP é a empresa estatal propriedade da província de Rio Negro, encarregada de desenhar e fabricar os satélites ARSAT-1 e ARSAT-2, postos em órbita em 2014 e 2015, contratada por ARSAT para um novo projeto. O anúncio do satélite SG-1, que ficará a 35.786 quilômetros sobre o nível do mar, foi dado a conhecer por ambas as empresas. O engenheiro Absi, a cargo do projeto de fabricação, disse que o novo satélite terá um sistema de comunicação HTS, que transforma o SG-1 em um satélite de alto rendimento. Entre as principais características, o SG-1 terá propulsão elétrica, ou seja, não usa combustível. Absi comentou que lançar satélites tem um custo de $30 mil por quilograma de equipo, mas com a nova tecnologia, o SG-1 pesará 1.500 kg, a diferença das 3.200 kg dos ARSAT 1 e 2. Isso representará uma poupança de $45 milhões, adicionou o especialista. A propulsão elétrica é uma tecnologia desenvolvida nos anos 60, mas ganhou fama em sistemas comerciais nos últimos 5 anos e foi utilizado por países como Estados Unidos, China, Rússia e França. E passamos para o Peru. Segundo o Ministério de Transporte e Comunicações, existem 5.749 estações de rádio autorizadas a nível nacional, mas desde o começo, em 1925 até hoje, a rádio viveu grandes mudanças relacionadas com a história e as necessidades sociais. Segundo o ex-presidente da Coordenadora Nacional de Rádios, Carlos Rivadeneira, a rádio educativa no Peru assumiu parte do papel que desempenham as rádios públicas em outras partes do mundo, isto é, promover a participação social. Por isso foi criado o programa radial Mujeres que não se deixam, desde Rádio Estéreo Villa, como parte do projeto Villa El Salvador pela Justiça e a Igualdade, que trabalha na eliminação da violência contra a mulher no distrito de Villa El Salvador. Passamos à República Dominicana. A Associação Dominicana de Radiodifusoras, ADORA, e o Instituto Dominicano de Telecomunicações, INDOTEL, realizarão um encontro para analisar o estado regulatório e os processos de controle do setor das telecomunicações. A presidente de ADORA, Rosa Olga Medrano, expressou seu desejo de que esta aproximação inicie definitivamente o ordenamento do espectro da radiodifusão. Os proprietários de estações de rádio de todo o país seguimos afetados pelas interferências e emissoras ilegais, problemas que esperamos sejam solucionados nesta mesa técnica que temos iniciado com o INDOTEL, indicou Medrano. vamos encerrando o nosso percurso no México. Rádio Educativa Misari iniciou atividades no município de San Juan Bautista, em Cuicatlán. O projeto foi desenhado por Ariadna Ramos Mijangos e Misael Ávila Montalvo, contando com o apoio de Laura Verônica Sánchez Rojas e de Antônio Batón. O projeto nasceu na Escola de Primeiro Grau Emiliano Zapata e esta nova estação pode ser escutada na frequência modulada 87.5 de FM. Queridos ouvintes, temos chegado ao final deste encontro com a atualidade de x.com.ar que transmitimos aqui na RAE Argentina ao Mundo. Edição de textos, Arnaldo Slaen. Locução e tradução, Mirta Canepa. Operação técnica, Fernando Ponte. Amigos, até próxima semana, neste mesmo ponto.
Atualidade DX, uma produção da RAI, Argentina ao Mundo. Editada por Arnaldo Slaen.
E como sempre, lembremos que este é um encontro em português que é divulgado de segundas a sextas-feiras pela internet em www.rae.com.ar, ao vivo de 11 a 12 UTC, um encontro que faz a Radiodifusão Argentina para o exterior, a Rádio Argentina ao Mundo, a emissora internacional da República Argentina, que também é retransmitida pela emissora amiga WRMI de Miami, que retransmite, no caso de português, os nossos encontros na sua frequência de 9.955 kHz, também de segundas a sextas e de 11 a 12 UTC, porém com 24 horas de retraso em relação ao programa que é feito ao vivo na internet. Vamos também lembrar que a RAE está confirmando os relatórios de recepção dos seus encontros, que estiverem corretos, é claro, com dois novos modelos de QSL eletrônico, pois foi implementado um novo sistema para tornar mais ágil o processo de recepção, de confecção e de envio dos IQSL. Os relatórios de recepção poderão ser enviados para qslrae@gmail.com, isto é, qslrae@gmail.com. Lembrem também que está ao seu dispor também a caixa postal 555, CEP número 1000, Cidade de Buenos Aires, República Argentina, e que também, para qualquer dúvida, poderão escrever para rae@raeargentina.com. Continuamos agora, então, com a programação habitual das sextas-feiras em Rae Argentina ao Mundo, em português. E antes de passar para o conteúdo informativo desta sessão, vamos avisando que estaremos escutando hoje música do trio brasileiro Tribalistas. Dedicado ao MPB, o grupo é composto por Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown e Marisa Monte. O primeiro álbum de Tribalistas foi lançado no Brasil em 2002 e vendeu mais de 2,3 milhões de cópias somente no Brasil. No total, o álbum vendeu mais de 3 milhões e meio de cópias. Recebeu 5 indicações para o Grammy Latino em 2003 e ganhou um, e o trabalho se tornou um dos maiores sucessos de um artista nacional brasileiro fora do país, sobretudo na Europa.
Tríade, trinômio, trindade, trímero, triângulo, trio, trinca, três, terno, triplo, tríplice, tripé, tribo. Tribalistas já não querem ter razão, não querem ter certeza, não querem ter juízo nem religião. Os tribalistas já não entram em questão, não entram em...
Dois anos de crise na Nicarágua forçaram 100 mil pessoas a fugirem do país. A Agência das Nações Unidas para Refugiados, o ACNUR, relata a perseguição e abusos de direitos humanos como motivos de asilo. A onda de violência começou em 2018. Jornalistas, defensores de direitos humanos, estudantes e agricultores estão entre as 4 mil pessoas que continuam deixando o país a cada mês.
A crise política e social na Nicarágua está forçando cerca de 4 mil pessoas por mês a fugirem do país. O alerta foi feito nesta terça-feira pela Agência da ONU para Refugiados, o ACNUR. Desde o começo das manifestações contra o governo do presidente Daniel Ortega, em abril de 2018, mais de 100 mil pessoas já pediram asilo político, na maioria dos casos, por perseguição ou abusos dos direitos humanos. Estudantes, defensores de direitos humanos, jornalistas e agricultores são alguns dos nicaragüenses que tiveram que deixar o país por causa da violência. Para o ACNUR, o número de pessoas que fogem deve aumentar. A maioria tem buscado o país vizinho, a Costa Rica, que abriga 77 mil pessoas, ou 2/3 dos refugiados e requerentes de asilo nicaragüenses. Um pouco mais de 8 mil fugiram para o Panamá e outros 9 mil pediram asilo na Europa. O México abriu suas portas para 3.600 nicaragüenses. Desde outubro passado, a Costa Rica tem processado pedidos de asilo com o apoio do ACNUR para permitir o acesso dos nicaragüenses ao seu sistema de saúde pública. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
A Organização Internacional para Migrações informou que 20.014 imigrantes perderam a vida atravessando o Mediterrâneo nos últimos 6 meses. A agência disse que a tragédia no Mediterrâneo segue e que é urgente definir vias legais, seguras e melhores para migrantes e refugiados. Para a agência, só assim será possível resolver os canais irregulares e evitar mortes na rota. O projeto de imigrantes desaparecidos da Organização Internacional para as Migrações registrou em fevereiro um naufrágio com 91 mortes na costa da Líbia. De acordo com o diretor do Centro de Análise de Dados de Imigração Global da OIM, Frank Laxo, 2/3 das mortes registradas na área são de pessoas perdidas no mar. A agência defende o reforço de operações de busca e salvamento no Mediterrâneo. A OIM citou o recente naufrágio com a embarcação Garabulli, na Líbia, em 9 de fevereiro, como um dos episódios mais dramáticos com os chamados barcos fantasma, que desaparecem a caminho da Europa. Esses incidentes, também conhecidos por naufrágios invisíveis, são reportados às ONGs que atuam na região através de telefonemas de migrantes em perigo no mar e familiares que buscam pessoas perdidas. A OIM revelou que em dezenas desses casos não ocorre nenhum resgate. O diretor da OIM, Frank Laxo, contou que quando uma vítima é de um país de alta renda, há esforços para encontrar e identificar o corpo. O mesmo já não ocorre em caso de um migrante pobre no Mediterrâneo, cujo paradeiro permanece desconhecido dos familiares. Semana passada, 3 corpos de jovens migrantes apareceram numa praia na Tunísia. Se suspeita que as vítimas estejam ligadas a um navio que transportou 18 pessoas da Argélia em 14 de fevereiro, sem destino conhecido. Desde 2016, a OIM disse observar uma queda de vítimas fatais na travessia do Mediterrâneo. Naquele ano, mais de 5 mil pessoas perderam a vida. Até este 5 de março, 211 mortes foram confirmadas na rota marítima. Já no ano passado, 1.885 pessoas morreram e a proporção de migrantes que perderam a vida foi maior que as tentativas de travessia do Mediterrâneo Central e Ocidental. Número de deslocados quadruplica em um ano no Mali, Burkina Faso e Nigéria. Multidões fogem da ação de grupos armados em suas áreas de origem. A situação já fez encerrar mais de 3.600 escolas e centenas de centros de saúde. A ONU quer mobilizar ajuda urgente para 7 milhões e meio de pessoas em regiões afetadas.
A área compartilhada da fronteira entre Mali, Burkina Faso e Níger transformou no epicentro de uma crise em rápido crescimento com níveis sem precedentes de violência armada. A avaliação do escritório da ONU para a coordenação dos assuntos humanitários OCHA mencionou que homens armados forçam escolas a ser fechadas, assim como centros de saúde. O número de deslocados internos subiu para mais de 1 milhão e 100. Isso corresponde a um aumento de 4 vezes. A população refugiada agora é de mais de 110 mil pessoas. A crise afeta famílias vulneráveis e agrava a insegurança alimentar, a desnutrição e epidemias. De acordo com o escritório, as comunidades locais têm ficado sem serviços essenciais. No total, mais de 3.600 escolas e 241 centros de saúde deixaram de operar nesses países. O OCHA apelou à comunidade internacional a ajudar autoridades nacionais e locais. Com ação de parceiros, o escritório quer alargar as operações essenciais e aliviar o sofrimento humano com um total de US$1 bilhão para os mais vulneráveis. Este ano, estima-se que 7 milhões e meio de pessoas das regiões afetadas venham a precisar de assistência urgente. Da ONU News em Nova York, Eleutério Guevara.
Vem comemorar, escandalizar, ninguém
vem me namorar. A ONU diz que 4,9 milhões de pessoas abandonaram a Venezuela. Um total de 4 milhões 900 mil pessoas abandonaram a Venezuela, abalada desde o fim de 2015 por uma crise política e econômica, segundo afirmou nesta terça-feira a alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, que lamentou a violência contínua contra a oposição. Ao informar ao Conselho de Direitos Humanos da ONU sobre a situação no país sul-americano, Bachelet alertou que os atos de violência das forças de segurança e apoiadores do governo contra parlamentares da oposição continuam.
Um total de 4,9 milhões de pessoas abandonou a Venezuela devido à crise que se estende no país desde 2015, afirmou a alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet. O Alto Comissariado, que conta com representantes na Venezuela, documentou agressões contra opositores políticos, manifestantes e jornalistas sem atuação das forças de segurança. Desde a última atualização sobre a situação dos direitos humanos na República Bolivariana da Venezuela, tensões políticas e atos de violência por forças de segurança e apoiadores do governo contra parlamentares da oposição continuaram. Bachelet também denunciou a detenção arbitrária de líderes sindicais e manifestou preocupação com o projeto de lei que pretende sancionar organizações de defesa dos direitos humanos que recebem fundos do exterior. Nesta terça-feira, a polícia de choque fez uso de gás lacrimogêneo para dispersar manifestações lideradas pelo opositor Juan Guaidó. Os atos buscam articular um chamado às eleições para terminar com o mandato de Nicolás Maduro, considerado pela oposição como ditador.
A Venezuela está sujeita a sanções econômicas à administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que busca pressionar Nicolás Maduro. As sanções incluem um embargo ao petróleo, o principal recurso do país. Bachelet voltou a criticar essas medidas. A imposição de novas sanções econômicas, especialmente as que afetam a companhia aérea Conviasa, assim como as sanções à indústria do petróleo, são preocupantes, concluiu a alta comissária pelos direitos humanos das Nações Unidas. Estamos escutando, lembremos, o trio brasileiro Tribalistas, integrado por Carlinhos Brown, Marisa Monte e Arnaldo Antunes. E vamos continuar escutando eles agora numa música intitulada Um Só.
Somos comunistas e capitalistas, somos anarquistas, somos o patrão, somos a justiça, somos o ladrão.
A Turquia mantém a fronteira aberta para que refugiados cheguem à União Europeia. O presidente da Turquia, Erdogan, declarou nesta quarta-feira que o país mantém as fronteiras com a União Europeia abertas para permitir que muitos dos refugiados em território turco atravessem para a União Europeia. Decidimos não deter aqueles que querem ir para a Europa. Nós os alimentamos e vestimos durante 9 anos. Agora eles querem ir para a Europa e nós não vamos impedi-los. A União Europeia pensou que eu estava brincando. Agora estão vendo, disse Erdogan em pronunciamento transmitido pela CNN Turquia. Turquia e União Europeia acordaram na segunda-feira passada em Bruxelas um processo de consultas para esclarecer como está sendo implementado o acordo sobre imigração, no qual Ankara se comprometeu a manter os solicitantes de asilo em seu território em troca de 6 bilhões de euros da União Europeia. Erdogan explicou que a fronteira turca permanecerá aberta até que Bruxelas decida abrir novos capítulos nas negociações para a adesão da Turquia à União Europeia. Manteremos as condições atuais nas nossas fronteiras até que sejam abertos novos capítulos como a liberdade de circulação, tratados aduaneiros e assistência financeira, analisou o presidente turco.
Capitalistas, somos anarquistas, somos o patrão, somos a justiça.
Por outro lado, o presidente turco criticou o tratamento da polícia da Grécia, que recentemente usou gás lacrimogêneo para repelir qualquer tentativa de entrada de imigrantes no país, e até o comparou ao regime nazista de Adolf Hitler. É uma barbárie abrir fogo contra pessoas inocentes sem razão aparente. Elas são submetidas a todo tipo de tratamento desumano, desde gás lacrimogêneo até água fervente. Não há diferença entre as imagens da fronteira grega e o que os nazistas fizeram, ressaltou. E já no final deste novo capítulo do ciclo Migrantes e Refugiados, lembremos que estivemos escutando música do super trio confirmado pelos brasileiros Arnaldo Antunes, Marisa Monte e Carlinhos Brown, que voltou a se reunir em 2018 para lançar o seu segundo disco, 15 anos depois do primeiro. E é a eles que escutamos então, já no encerramento do nosso comentário de hoje, tocando a música Diáspora, na qual os músicos fazem pensar no drama dos refugiados que buscam outros países para fugir de guerra e miséria.
Acalmou a tormenta, pereceram os que a estes males ontem se arriscaram. Vivem os que por um amor tremeram e dos céus os destinos esperaram.
Atravessamos o mar Egeu, um barco cheio fariseus, como os cubanos, sírios, ciganos, como romanos, sem coliseu. Atravessamos por outro lado, no rio vermelho, no mar sagrado, no center shopping, superlotados de retirantes, refugiados.
Migrantes e Refugiados é um espaço produzido por Silvana Avejaneda. Tradução e locução, Julieta Galvão. Sonoplastia, Marcelo Cruz.
Pra ficar os meninos sem paz. Onde estás, meu senhor? Onde estás, onde estás?
Ó Deus, onde estás que não...
Os que seguem foram os destaques da matéria informativa para a Argentina ao Mundo. A Argentina suspende chegada de voos à Europa e outros países afetados por coronavírus. Em fevereiro, a Argentina registra a menor inflação dos últimos 2 anos. Partidas da Taça Libertadores e eliminatórias para o Mundial 2022 ficam suspensas. Amigos, hora de encerrarmos este encontro em português. É feito, como sempre, com imenso prazer aqui, transmitindo da Rádio Argentina ao mundo, dos estúdios em Buenos Aires, da emissora internacional da República Argentina, que transmite ao vivo em www.rai.com.ar e que é retransmitida em diversos horários e frequências pela emissora WRMI de Miami, na onda curta, e em caso de português, na frequência de 9.955 kHz, nas segundas às sextas, de 11 a 12 UTC. Aqui estivemos Julieta Galvão na locução e Marcelo Cruz na operação técnica. Lembrem que podem continuar em contato conosco, além de pela nossa página web, em formato de podcast em iTunes e Spreaker, e que também podem nos seguir no Facebook ou no Twitter. Muito obrigada, um excelente fim de semana e até segunda-feira que vem.
RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina, 面向世界。